Olá pessoal, começa agora mais um EscritaCast, que é o meu podcast de dicas para escritores que eu gravo junto com o Carlos Rocha. Aqui é o tio Nitro, Carlos Rocha, e hoje nós estamos aqui com o grande Eric Sama. E aí, boa seja noite, bem-vindo, Eric.
Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer participar, vai ser muito legal aí trocar ideia com vocês.
Boa noite pessoal, vamos lá que vai ser muito legal esse programa hoje.
Exatamente. Então, o Eric Sama, tá? O Eric Sama, galera, ele é não só um dos criadores da editora Draco, é um editor fera demais, é desenhista também, entendeu? Ele já trabalhou até nos estúdios Maurício de Souza, trabalhou na Panini, depois ele montou a Draco, que é uma das editoras favoritas, minha das editoras favoritas de fantasia, minha e do Carlos aqui do Brasil, entendeu? E quando foi em 2020, o Eric resolveu lançar o seu primeiro romance. Depois você me corrija se as informações estão certas.
Por enquanto está tudo certo.
Por enquanto está certo, beleza. Então em 2020 ele lançou o Guirlanda Rubra, galera, que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí o Eric vai falar um pouquinho. E o Eric está aqui hoje também, que eu já falo aqui de cara aqui, fazendo o Marchan. Ele está fazendo um catarse da acho que é a sequência do Guirlanda Rubra, né?
Ué.
Dentro do universo do Guirlanda Rubra. Um catarse do Lâmina...
Celeste,
Lâmina Celeste. Então aqui, gente, esse é o Guirlanda Rubra, né? Do Eric Sama. Eric Sama é muito conhecido assim no meio nerdístico literário de fantasia, viu, galera? Só pra vocês saberem. E aí, Eric, como é que é essa história? Fala aí um pouquinho dessa sua... Eu sei que você é contista também, pra caramba. Manda ver em conto, dá curso de conto, né?
Pois é, eu digo que a Draco é o meu projeto onde eu posso finalmente dar vazão a essa ânsia criativa toda, né? Sempre trabalhei no mercado editorial, né? Tô agora completando, vai fazer 22 anos de carreira no mercado editorial, né, em 2022. E quando eu começo o projeto da editora Draco, é um lugar onde eu realmente só faço aquilo que eu quero, sabe? Se de certa forma, na trajetória toda, eu fui fazendo uma brincadeira aqui, outra ali, uma ilustração. Cheguei a publicar texto até na revista Crescer, sabe? Tem várias maluquices ali, várias pequenas incursões que a gente foi fazendo. Quando chega na Draco, é hora da gente espirocar mesmo, fazer tudo que a gente curte. E aí tem sido o meu projeto de tesão, como eu sempre falo, né? Então aqui eu publico contos, eu faço praticamente todas as capas da Draco, sabe? Se eu não faço o desenho, pelo menos o design é sempre meu.
Exército de homem só.
Pois é. E tem sido assim desde sempre, né? Desde 2009, né? Quando a editora começou aí essa nova fase das atividades. Tem sido o meu campo aí para experimentar e realizar coisas legais. Então, depois de escrever alguns contos, cheguei a publicar um quadrinho, né, que foi o Devorados, foi em 2017, se eu não me engano, foi o meu primeiro quadrinho.
Sobre o que que é? Só pra gente já fazer
Devorados?
Uma divulgação do seu trabalho.
Tanto Devorados como a maioria das coisas que eu faço, normalmente são histórias de fantasia, de alta fantasia, normalmente se passam em universos próprios, que sempre vão ter como característica misturar magia ou com culturas diversas, né? No caso de Devorados, se passa num universo em que o principal país, o Reino de Samaria, ele é uma mistura de China com Europa.
Uhum.
Um pouco de cultura persa, com um pouco de cultura oriental. Então ele tem essa mistura toda.
Legal.
E conta a história de um nobre, né? Que é o Duran Draconian. Que ele é descendente aí do povo dos draconianos. Um desenho muito bacana desse gibi.
Quem fez o desenho?
É do Márcio Gotland.
Eu tenho uns quadrinhos aqui dele.
Nossa, é o do Greg, né? O
Greg. Aqui, ó.
Tá na, nossa, tá lembrando aqui, um John Buscema, assim, do Conanzão.
Tem aquela carona aqui, ó. Carona de gibi antigo, né, cara? Eu adoro.
É muito bom.
John Buscema, pra mim, é o meu santo padroeiro. Nossa senhora.
Esse aqui é um gibi que começa logo de cara com batalha, com pancadaria. É, o roteiro, ele é meu com o Cirilo. Cirilo Lemos, que é autor da Draco também, né? Autor do Alienado, Ed Extermínio.
Legal.
Então, é um gibi como, sei lá, como todas as coisas que eu escrevo, eu tento misturar, usar o ambiente fantástico para contar histórias sobre pessoas, sabe? Uhum. Ver os dramas mesmo, do que se tratam, o que, que esses caras estão passando, quais são as preocupações e tal. Então, a fantasia, para mim, ela sempre serve como um ambiente onde se passam dramas. Eu gosto do drama humano, é uma obsessão minha, sempre foi uma coisa que eu persegui. Então, é uma coisa que você vai ver em qualquer história minha. É gente ferrada, gente lidando com seus problemas, gente tentando ser feliz.
Legal!
Só que aí, às vezes, vai ter que lutar com o dragão, vai ter que soltar magia, vai ter que fazer essas coisas todas.
Não vai ser fácil.
Não vai ser fácil. Então tem uma ênfase dramática muito forte, né? Uma coisa que aparece bastante no meu trabalho. Beleza. Então, depois desse primeiro, dessa primeira publicação aí solo, né? Junto com o trabalho com o Cirilo me ajudando a roteirizar e com o desenho do Márcio Gotland, veio em 2020 a conclusão de um projeto iniciado em 2005, que foi o romance Guirlanda Rubra. Então, um romance aí que teve 15 anos de gestação. E a minha principal inspiração, além desses pontos que eu tô falando, né, sobre a questão do drama humano e tal, foi minha forma de misturar todas as minhas referências de videogames, de RPGs de videogames que eu jogava na adolescência e adorava, como Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana, todos aqueles joguinhos de RPG do Super Nintendo, que é coisas com as quais eu cresci. Tentei misturar essas referências e transformar isso em literatura. Esse foi o meu objetivo. Essa foi a minha tentativa. Porque se por um lado as minhas referências de gênero vinham dos videogames e dos mangás, dos animes, que são coisas que eu cresci, minha referência da literatura eram materiais mais mainstream. Eu lia coisas como Hermann Hesse, Jack Palahniuk, não era literatura de gênero, sabe? Uhum. Tudo bem, tem Tolkien, que é uma coisa extremamente importante como referência para mim. Então fui pegar, misturar mais essas coisas. Sei lá, o Radwan Nassar é uma referência forte para mim. Então fui pegar os caras de literatura mainstream para me ajudar a contar uma história de gênero.
Então o resultado é isso. Radwan Nassar é mainstream chique, né?
Não, e é
foda, um dos melhores, né, escritores de todos os tempos do Brasil, assim, né?
Lindíssimo,
né? Ele é foda demais. Nossa, mano. Legal.
Então, essas são minhas referências, né? Então, meu texto, ele às vezes às vezes pode parecer um pouco, como eu posso dizer? Cuidado demais, né? Parece que tem um cuidado, eu fico ali passando de mãos no texto, mas na verdade é porque eu só sei escrever desse jeito.
Eu também, cara. É isso assim. É isso aí. Fazer o quê? Cada um tem que escrever de um jeito, né?
Eu tive chance de ler o Guirlanda Rubra agora, recente, né? Escrevi uma resenha lá no meu blog, o Selo Universo. E gostei muito, achei bem interessante, assim, que uma fala que o Eric falou agora há pouco, né? Dos dramas, do personagem. Você vê que uma coisa, assim, que eu achei interessante na história, que às vezes eu fico muito, assim, buscando onde que tá a trama da história. E, na verdade, a trama tá toda em torno das vivências do protagonista, o Garlando, né? Ele é um cara que passa, quer dizer, no passado teve uma série de tragédias na vida dele, né? E ele passa ali com dificuldade de se encaixar no mundo, para onde que eu vou, e o que eu vou fazer agora, isso tá certo, não tá certo. Você fica meio assim acompanhando a trajetória deles, até acompanhando as dúvidas dele, não sabe se a história vai para cá, se vai para lá, se ele vai se engajar com aquela questão que apareceu ali ou não. De repente ele fala, não quero saber disso não, vocês estão querendo me colocar na pilha de vocês, querem que eu resolva o problema de vocês, mas eu não quero. Então, e ele vai pro lado dele, então vai acompanhando ali em cima do próprio sentimento do personagem, do que ele está buscando, né? E no fundo também uma coisa legal dessa história é que muitas histórias de fantasia, a gente acaba vendo aquela coisa assim, o protagonista aparece um problema do mundo que tem que ser resolvido, ele vai lá, vai enfrentar, vai resolver. Então o papel dele acaba sendo esse. E nesse livro é um pouco, quebra um pouco essa expectativa, que a gente está acostumado, né? pega para ler um livro de fantasia, a gente já, por exemplo, você vai ler O Senhor dos Anéis, tem que resolver o problema, tem que tacar o anel lá no vulcão, no final, queimar, dissipar o mal, porque esse que é o grande lance da história, né? Tem que chegar no objetivo. Mas ele tinha um objetivo particular dele lá, da namorada que ele teve na juventude, a paixão da infância dele, e o que ele está mais preocupado é em encontrar a Célis, né? A ex-namorada dele, da infância, que eles se separaram, e ele fica... Quer dizer, ele vai se envolvendo com política, com conflitos, com batalhas, uma série de coisas no meio do caminho, que estão ali no mundo de fantasia que foi criado, inclusive, entrando um pouco nisso, né? Outro aspecto que eu achei bem legal é a parte da construção do mundo mesmo, as referências, as raças que foram tratadas e a maneira que esse, vamos dizer assim, esse pano de fundo da história que está ali em torno, né, da figura dele vai aparecendo. Até queria te fazer uma pergunta, Eric, claro, em relação a você falar também um pouquinho, né? E também entrando um pouco no tema, né, que a gente anunciou do podcast, de escrever um romance de fantasia, né? Então, para os nossos ouvintes aqui, muitos deles, assim, a gente pode estar escrevendo qualquer coisa, mas a gente sabe que tem alguns que gostam do gênero fantasia, estão escrevendo suas histórias de fantasia, a gente troca ideia que a gente sabe disso. Então, queria que você falasse um pouco, assim, eu sei que você já falou um pouco dessa questão do drama humano, que é importante para você, mas que você falasse dos elementos que você colocou no pano de fundo da sua história, né? O que, que você pensou em trazer, por quê, e falasse um pouco mais para dar uma ideia para os ouvintes aí da sua obra.
Muito bem. Quando eu penso na fantasia, foi uma coisa que eu falei um pouco agora para vocês, foi assim, a fantasia para mim ela é só um pano de fundo, sabe? Por mais que você crie um mundo, por mais que você construa uma realidade fantástica, um mundo diferente, com suas regras próprias, criaturas fantásticas, magias e tudo mais e tal, eu acho que esses elementos todos, eles sempre têm que servir para contar a história dos personagens. Em vários papos que eu tenho, os alunos que fizeram curso comigo também sempre falava disso, eu sou um personagista. Eu acredito mais no personagem do que na trama. Eu acho que qualquer coisa que você crie numa história, eu acho que eu sou aquele escritor que acredita naquela máxima de que um bom personagem salva uma trama ruim. Eu acredito muito nisso, sabe? Se o inverso é verdadeiro ou não, tudo bem. Mas Game of Thrones, por exemplo, me mostra que a trama ela pode ser extremamente simples. A trama da história do Game of Thrones é simplíssima. Zumbis de gelo estão vindo invadir Westeros. Acabou. E eles têm que se defender. Só que, na verdade, eles estão tão ocupados em ficar um apunhalando as costas do outro e lidando com seus próprios interesses ali, políticos e tal, que eles ficam se matando enquanto os zumbis estão vindo. Então, a história de Game of Thrones é muito simples em termos de trama, na minha opinião. Você fala, ah, não, Erika, mas peraí, a trama são os motivos de cada um dos personagens e tal. Eu falei, opa, então peraí. Então são coisas diferentes, né? Existe uma trama maior, uma trama macro, que move a história ou que põe tudo aquilo em movimento. E existem as jornadas e os caminhos individuais de cada um dos personagens. E aí sim, eu acho que mora a grande dificuldade. Porque se você quer construir um bom personagem, você tem que tentar dar uma motivação e uma busca consistente para ele. Eu acho que ele pode sair do caminho, ele pode se desviar, ele pode agir de forma contraditória, porque a gente é contraditório, a gente age de forma contraditória, a gente fala uma coisa e faz outra, nós somos hipócritas por natureza. Mas, dentro de uma história, o personagem ele tem que ter uma certa consistência de caminho. Ele tem que ir para algum lugar, ele tem que partir de uma motivação inicial e ir até um final. Eu acredito muito nisso, no caminho individual de cada personagem, como é que cada personagem resolve o tal do arco, né? Isso que é o tal do arco narrativo, né? É esse pequeno recorte de tempo que mostra como é que uma pessoa se transforma. Sei lá, hoje foi o dia que eu terminei, por exemplo, a minha edição do Lâmina Celeste, do meu romance, que agora está em campanha do Catarse. E eu acho que quando eu falei ali no meu post sobre o que que... Quando as pessoas não entendem o que é um arco narrativo, eu acho que elas têm que fazer a comparação com uma faculdade, um relacionamento longo, um casamento, um namoro de vários anos, uma convivência que você tem com seu pai, sua mãe, sei lá, e eles vêm a falecer. Esse recorde de tempo da sua existência, ele é um arco. Ele tem um começo e tem uma maneira onde você sai diferente depois daquilo tudo que você passou. E quando a gente está escrevendo narrativa, a gente tem que buscar demonstrar e representar com mais alma possível como se dão essas transformações das pessoas, né? Então, quando a gente pensa em mundo fantástico, essas coisas todas, eu acho que um autor só deve se preocupar em criar um mundo com coisas diferentes, e no meu caso, eu já vou falar a respeito, tem muito mais a ver com uma homenagem pessoal às minhas próprias referências, e é uma homenagem de como é que eu materializo tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu curti como criança, como adolescente, e depois tentar transformar isso tudo numa história séria, numa história adulta. Esse foi o meu objetivo, quando eu pego e junto Secret of Mana com Chrono Trigger, com Final Fantasy, misturando com a do Anna Sar, que é um autor que me marcou muito pela forma de escrever, sabe? Então, como é que o Eric, adolescente, via o mundo? Através desses videogames, que às vezes tem uma historinha boba e tal. Só que, ao mesmo tempo, Final Fantasy VI é um jogo que é super dramático, super
muito,
cheio de...
Muito. É meu jogo favorito, assim, de todos os tempos.
E me marcou demais aquela história. É cheia de tragédia, o vilão vence no meio, né? Na metade do jogo o vilão vence, né?
Uhum.
E aquilo é demais, eu achava aquilo incrível, que os personagens tinham que lidar com o fracasso deles. A segunda metade do jogo são os personagens tentando lidar com o fracasso, que o vilão conseguiu destruir o mundo. E aquilo é fantástico, aquilo é muito foda.
Bem, muito bom. Então, falando nisso, só uma
pergunta, claro, por favor.
Aproveitando, pegando carona aí, o Newton Dias aqui, que tá na audiência, perguntou se o nome Celes da sua personagem do Guirlanda Rubra vem da personagem do Final Fantasy VI.
Com certeza, sim. Assim como o Garlando vem do primeiro chefão de Final Fantasy.
Legal.
É o chefão que você encontra no primeiro templo do Final Fantasy 1, que é o Garland, e ele é o último chefão do jogo.
Deixa eu perguntar um negócio, só desviando um pouco aqui do script, falando em jogo, né? Você já jogou um jogo chamado Suikoden 2?
Joguei Suikoden 2, mas o único Suikoden que eu cheguei mais longe foi no 3, mas eu joguei o 2 sim, joguei bastante, mas eu não terminei. Tava jogando recentemente.
Um jogo não tão conhecido, mas foi um dos que eu gostei muito, assim, tem uma história bem trincada, tem muita reviravolta, eu achei bem legal.
Sim, sim, e é legal, por exemplo, do Suikoden, que é um mundo fantástico, só que ele é todo oriental, né? As armaduras, sim. O ambiente, ele é tudo bem oriental. Então é como se fosse... Não tem a maioria dos mundos fantásticos, não é uma eterna Europa medieval?
Sim, então,
sim. O eterno Japão medieval.
É tipo
com magia e tal. É muito legal.
Muito legal.
Tem outra pergunta aqui também.
Né? Vamos lá.
Que é o Pedro Lins. Ele pergunta pro Eric... Se alguma previsão para o curso de Draco, da Draco, de romances. Ele falou, opa, que o de contos foi muito especial.
Ah, que legal, grande Pedro. Pedro foi aluno nas duas turmas. Pedro fez duas vezes o curso de contos. Foi muito legal ver a transformação mesmo dele. Porque foi um cara que vem dos quadrinhos, né? É um cara que tem mesmo já um trabalho aí como quadrinista. E quando ele foi começar a desenvolver literatura, a gente percebe, olha só, Pedro, eu vou te usar como exemplo de arco aqui. A gente vê o começo do Pedro mais inseguro, tentando entender os conceitos e como fazer, vendo a literatura como uma coisa meio espinhosa e meio intangível. E no final da segunda turma, ele já sai ali falando sobre os conceitos, dizendo, eu vou aplicar tal coisa assim, vou aplicar tal coisa assado. Então isso é muito interessante. O jeito que transforma não é uma questão simplesmente de você se aparelhar com habilidades. essa questão de você mudar a sua visão sobre a coisa. Se no começo parecia uma coisa intangível, meio etérea, no final ele já estava falando sobre o assunto, conceitualizando, falando, ah, em tal filme, em tal conto, acontece isso e tal. Então, isso eu acho que é muito legal. Isso é uma transformação, né? E eu acho que quando a gente começa a escrever, entendendo que é traçar um caminho, traçar uma transformação de um personagem, e como você monta isso da forma mais verossímil possível, eu acho que você tá na metade do segredo de contar uma boa história.
Outra pergunta aqui é do EFG Parise, né? Muito obrigado pela presença, gente. Muita gente hoje aqui, gostando de ver. Pergunta para os três, o que acham mais difícil? Construir um arco com final positivo ou final negativo para os personagens? O que você acha, Eric?
Esqueci de responder a pergunta do Pedro. O curso de romance vem em 2022 sem falta.
Então tá vindo aí, galera.
Já tá sendo montado, porque já tá... Depois do curso de contos já tinha... É trabalhado algumas ideias, mas o curso de romance vem aí em 2022. Aguardem. Pela Escola de Dragões, nosso trabalho aí de formação de autores na Dragon.
Nossa, bom demais. Nossa, bom demais.
Sobre a parte do arco negativo, né, como ele falou. Eu acho que o importante é que fique claro que a jornada que o personagem passou é verossímil. O resultado final, né? Se vai ser um final feliz, se vai ser um final melancólico, um final triste, de fazer chorar e tal. Cara, por que uma história faz chorar? Uma história só faz chorar quando o autor consegue construir tão bem os problemas do personagem, que no momento em que acontece aquele gatilho que te leva para uma emoção, te leva a sentir a dor dele, você tá tão... tá tão empático, né? Você já tá tão, uma empatia tão grande com as dores daquele personagem que você chora, porque você sente aquela dor. Então, um arco que tem um final alegre e um arco que tem um final triste, pra mim os dois são igualmente difíceis. E depende de como você constrói o caminho do personagem pra você fazer com que a cada nova cena o personagem vai se revelando pro leitor e o leitor vai se sentindo cada vez mais dentro dele. Porque contar história, um bom personagem é quando você vivencia uma vida que não é sua, né? Então você começa no final, você já tá sentindo as dores desse cara, você tá sentindo as alegrias dele e tal. Então eu acho que ambos são especialmente difíceis e dependem de uma boa construção anterior. Porque se você fizer uma história lá morna, ou seja, sem muitas cenas que constroem, escalem o drama, e chega no final, acontece alguma coisa triste... O personagem vai estar chorando, mas o leitor não vai estar. E o escritor fracassou. Então isso depende muito mais de como é que o escritor trabalha o antes. Como é que ele constrói a empatia do leitor com o personagem. E aí, meu, o final que você quiser vai funcionar.
É isso aí. Uma coisa que personagem, a gente fala aqui direto, né, Carlos? Eu tenho essa teoria... de que, principalmente hoje em dia, o público está querendo personagem, está querendo viver uma outra vida, experimentar uma outra vida. Sim. E o trabalho de todos os artistas, de todas as mídias, né, de todos os artistas, eu sempre observo isso, nos últimos, sei lá, 20 anos, assim, tem sido muito enfático, a questão da empatia. Né? Então, a gente tentar, através da narrativa, jogar o leitor em outras vidas, em outras experiências, para poder, quem sabe, gerar uma empatia e isso vazar para o mundo real. E aí você começa a ver, olha, vamos parar vamos começar, ao invés de julgar as pessoas, vamos tentar começar a entender por que as pessoas são assim. Então, o trabalho do escritor é exatamente esse. É fazer o leitor entender por que o personagem dele é assim. Por que o personagem dele vai agir de determinadas formas, vai ter certas reações que muitas vezes, quando o personagem é muito bom, ele surpreende até a gente que escreve. Quando o personagem é bem escrito, bem desenvolvido, vai ter momentos na narrativa que você estava querendo que o personagem fosse para um lado, assim, você começa a escrever, você vê que ele não vai fazer aquilo, você vê que ele vai para outra coisa, ele começa a ganhar vida. Isso é esquizofrenia, mas faz parte da vida de escritor, né? E em relação a arco também, né? Eu falo aqui do Carlos das Minhas Bolinhas, né? O arco é para todo lado. Quando você começa a ver arco, você vê todo o arco para todo lado. Essas bolinhas, as bolinhas é a jornada do herói, que ela é fractal, né? O roteirista do Rick and Morty soltou essa ideia das bolinhas, assim, tem uns 6 ou 7 anos atrás, e eu peguei isso e, assim, é uma delícia esse negócio. O que é a bolinha? O personagem, ele tá lá, confortável, no negócio dele, né? De repente acontece alguma coisa que tira ele da zona do conforto, ele vai precisar de alguma coisa, ele precisa de alguma coisa, nem que seja um copo d'água, ele vai atrás daquela coisa que ele tá precisando, ele consegue a coisa, mas ele paga um preço para conseguir essa coisa. Esse preço vai gerar um novo necessidade, um novo desejo, que vai jogar ele de novo na bolinha, e assim vai. Então, você vê que o arco, um arco de um personagem, ele é composto de micro-arcos. É assim que você faz o leitor continuar virando página. Ele é micro-arco, né? O Pedro Lins, com o arco dele de escritor de contos, né? Ele começou inseguro, terminou já com mais segurança, já afim, mas dentro desse termo tem os micro-arcos. No primeiro dia eu falei assim, escrevi uma coisa, será que eu mostro pro Eric ou não? Que deve estar muito ruim, tô com medo. Aí ele tem esse desafio, ele mostra pro Eric, né? Mas isso tem um preço, né? Agora vem o nervosismo do feedback, que é o próximo arco, que é esses micro arcozinhos que acontecem, né, gente? Isso é só pra lembrar. E tem outra coisa também, o personagem não precisa terminar mudado também, não, assim. Ele pode voltar ao começo, ele pode fracassar no arco dele e não mudar nada no final e voltar ao começo.
Isso depende também do tipo de história, né, Newton? É. Tem personagem que não tem arco.
Exato. Tipo assim, Sherlock Holmes, né? Eu costumo falar do Sherlock Holmes.
Do James Bond, os antigos, pelo menos, não tem arco. É a mesma história toda vez. O personagem é estático, é aquela mesma coisa.
Carlos.
Ele entra ali e repete.
Carlos e Eric.
Pra dar um exemplo mais assim, né? Power Rangers não tem arco. É a mesma coisa também.
Pois é. Mas, Eric e Carlos, eu terminei de assistir, eu fiz uma maratona, eu e minha esposa, de todos os filmes do Daniel Craig.
É.
Desse nome. Cara, é de babá.
É bom. Por isso que eu falei os antigos.
Nossa, o James Bond começa de um jeito e termina. Cara, que coisa espetacular esse negócio. E o povo ainda fala que os negócios de hoje, os roteiros de hoje estão ruins. Falei assim, velho, não, cara, sofisticadíssimo os roteiros e o arco dele. E, nossa, muito bom. Mas vou voltar pro Eric aqui, vai lá.
Não, mas eu acho que vocês falaram uma coisa que é bem legal. Porque assim, quando vocês falam do que os arcos antigamente eles não eram necessários, né? As narrativas eram mais inocentes e o público fazia menos perguntas. Hoje em dia você tem uma pessoas com cada vez mais acesso à informação e com isso elas são cada vez mais desafiadas, né, a fazer perguntas. Porque é isso, quando você tem pouca noção do que acontece, você não faz perguntas. É aquela velha história do Power Ranger mesmo. Vai ver um episódio de Power Ranger. A lógica não vai... É, a suspensão de descrença, né? Ela não é desafiada muito, né? Você tá de boa com aquilo ali, então a criança assiste, se diverte e acabou. Mas até esses materiais hoje em dia, sei lá, teve um caso aí do próprio Power Rangers que um grupo de fãs fez um trailerzinho, que era um fã-filme, mostrando um Power Ranger super dramático, sombrio, que dava tudo de errado e tal. Mas é justamente de uma audiência que já tá muito mais exposta a coisas mais complexas, né? Então quando você pega o James Bond lá de trás, talvez fosse a ideia da diversão por si, né? Que era o mais importante do que a transformação do personagem. Mas hoje em dia, os filmes do Craig é um James Bond diferente, mais crítico, né?
Autocrítico. Exato.
Bem diferente.
Eu acho que
tem a ver com o próprio estado da audiência de hoje em dia, né? Uhum. Pra você ter coisas aí mais complexas.
É, exatamente. Então é focar em personagem. Muitas vezes o pessoal me pergunta assim, né? Como é que cria história, né? Eu sempre faço isso, né, Carlos? Eu sempre falei pra você. Eu primeiro crio os personagens, eu vou ficando com os personagens, eu entrevisto os personagens, não sei o quê. Os personagens vão me dar a história deles. Se você tá sem ideia, cria um personagem, começa a investigar ele, a história vai surgir do personagem, que vai ter uma hora que vai falar assim, eu quero fazer isso. Ele fala pra você, aí eu quero ir naquela terra que a gente nunca foi. Eu quero ver o que tem além dessa neblina aí. Que eu cresci, tinha neblina, tinha os monstros, mas não pode entrar na neblina. Mas não, agora eu vou. Agora, né, ele é uma fonte de... E é uma fonte pra você quebrar clichê. Se você tá achando que a sua história tá com clichê, né, é porque é problema de personagem. Faz o seu personagem ficar mais complexo. Bota mais camadas nele. Altera o esquema dele. Bota um medo, bota uma limitação. Faz um bárbaro que ele é, que o sonho dele é ser acadêmico. Sei lá. Né? Vai trabalhando o personagem
uma
que você quer.
Uma pergunta aqui, que tem um pouco a ver com isso, né? Vamos ver o que a gente pode falar a respeito.
E depois tem que... Carlos, mas lembra que tem o financiamento coletivo, tem que fazer o marchão lá do...
Nós vamos fazer. Estamos com tempo aí.
Não ficar perdido na teoria, que a gente adora esse treino.
Mas vamos falar um pouquinho aqui.
Eu adoro também, vamos falar sobre narrativa a noite inteira aqui, que eu estou curtindo.
Estamos na primeira meia hora aqui, a gente ainda vai ter um tempo aqui para isso, vai dar tempo certinho. Mas aqui, a pergunta do Marcos Lima, né? Qual é o limite para que um mundo de fantasia não passe a parecer, entre aspas, bobo, ao invés de criativo e inovador? Acho que tem um pouquinho a ver com o que a gente estava comentando. Eu vejo assim, uma primeira coisa, só para, antes de passar a bola para vocês, eu acho que o que dá característica, não falo só, nem, não só para um mundo de fantasia, qualquer livro, né? É o aspecto talvez da textura, né? De você sentir algo que tem de diferente ali. Então, como é que você vai retratar o que está ali, você indo em detalhes do que tem no seu mundo, indo a fundo, em vez de ficar muito genérico, era um soldado. A gente até falou isso aqui, né, Newton, num programa anterior, sobre entrar na especificidade das coisas. Se você, eles estão numa taverna, vão comer alguma coisa, sei lá, inventa o prato, fala, põe alguma coisa diferente, vai a fundo, né? E trazer para o livro algum tipo de conhecimento que você tem mais específico, né? Sei lá, você gosta de selos, colecionou selos alguma vez na sua vida, põe algum personagem que mexe com selo na sua história, você vai começar a trazer... Então, você não precisa, vamos dizer assim, como se fosse comparando com pintar um quadro, pintar todo... a sua tela enorme, toda com detalhes. Não, não. Botar detalhe em alguns pedaços.
Essa é a diferença.
Fazer uma seleção e botar essa textura ali em alguns pedaços.
Essa é a diferença do profissional
do
amador.
Vai dar algo de vivo. É. Vai dar algo de vivo para sua história, né?
Carlos, você me lembrou, só porque foi muito tempo atrás, eu tenho um amigo meu que ele é escritor, mas ele não quer escrever livro, só escreve conto e tal. É uma pena, ele tem um talento danado. Mas um dia ele mandou, e ele joga RPG, joga D&D e tal. E ele é engenheiro de minas. Ele tem a manha de mina, de minério, dessas coisas. Então ele me mandou uma história, contada em primeira pessoa, de um anão minerador. Ele faz a mineração para pegar o minério, para levar para as forjas da tribo dele, do clã dele. Mas a história... É assim, fala de veios, fala do minério X, do minério aquilo, de não sei o quê, do perigo que tem das camadas de bolha de metano. Cara, é espetacular. Uma história de um anão.
Exatamente isso. Você sabe que você usou anão, mas vamos pegar o clássico da fantasia, né? Toda fantasia você vai encontrar as três raças principais padrão, humano, no Witcher mesmo, que eu tava comentando que eu maratonei hoje, né? Você encontra isso lá. Humano, elfo e anão. Agora, um monte de história pode ter humano, elfo e anão, e aí entra no clichê. Ou não. Depende exatamente, por exemplo.
Da combinação de elementos.
Pode ser um mundo de fantasia que tem humano, elfo e anão, mas se tem esse anão minerador que por trás o autor está trazendo esse conhecimento a fundo do engenheiro de minas, aí já dá uma textura, dá um grau de informação. Né? Ele vai descolar daquele, entre aspas, bobo, né? Que acho que talvez o que o... O Marcos quis dizer com bobo é que fica no...
Superficial.
No superficial, no padrão, né? Você
clichê.
No clichê.
E você, Érica, qual que é a sua dica para clichê em fantasia? Porque fantasia tem esse risco, sempre tem esse risco, né? De você cair nos clichêzão da vida, né?
Então, mas eu acho que o clichê, ele tem a ver com repertório do escritor. Eu acho que o escritor que tem um repertório... Por exemplo, se o cara vai escrever literatura de gênero e só lê literatura de gênero, fatalmente ele vai estar exposto só às coisas que normalmente se faz ali. Mas se você vai pesquisar sobre outras coisas, ou você tem uma formação com outro tipo de leitura, como eu falei para vocês, minha formação como escritor não era ler literatura de gênero, né? Eu não conheço todos os livros de fantasia bons que existem, sabe? Mas eu fui tentar trabalhar fantasia usando os elementos que estavam ali, clichês ou não, de forma que acrescentasse para a história. Por quê? Meu mundo tem elfo, meu mundo tem anão, meu mundo tem todos os clichêzinhos tolkienianos ali de todas as pessoas que cresceram lendo Tolkien. Eu li Tolkien quando era adolescente, eu tinha 15 anos, foi quando eu li o Tolkien. Eu coloco os elfos, por exemplo, agindo de uma forma muito mais invasiva em relação às outras raças. São elfos bem, assim, polícia do mundo, que deixam os humanos fazer as coisas até tal ponto. Coloquei meus elfos negros são elfos albinos, porque são elfos que foram amaldiçoados, que não podem receber a luz do sol do meu mundo, né, que é uma estrela, que destruiria eles instantaneamente. Então eu comecei a colocar esses detalhes e essas coisas todas estão ligadas ao jeito que o mundo é construído. A igreja, que é o templo, ele é regido pelo culto à deusa da luz. Então quando a igreja vai matar as pessoas, eles invocam uma magia que cai um raio de luz e bota fogo na pessoa. Então assim, você começa a usar os símbolos que estão na sua história como forma de você ambientar. Então aquilo que teoricamente seria um clichê vira uma costura. Você está usando um elemento ali que é recorrente, mas você está costurando ele dentro da sua história. Então, se você simplesmente tivesse uma igreja que era igualzinha à igreja, com as mesmas coisas, o mesmo Deus, e você não mudasse nada, aí você está caindo no clichê, você está simplesmente repetindo. Agora, quando você usa esses elementos, que são elementos recorrentes de outras obras, e costura aquilo dentro da criação do seu mundo começa a ficar um pouco mais interessante. Então, o meu mundo, ele tem duas estrelas que regem, né, a luz e o dia e a noite. Uma estrela grande noturna, que é sempre avermelhada, que é aquelas estrelas que estão morrendo, né, estrelas grandes com pouca luz. E a outra estrela, ela gira em torno dessa estrela noturna, então ela nasce e se põe atrás da outra estrela. Então, são pequenas coisas, só que essas estrelas são as deusas do mundo. Então, você percebe? São pequenas coisas que você faz que o mundo começa a fazer sentido.
Ganhar um tom, né? Ganhar um tom, ganhar um tema.
Pois é, a religião faz parte, a parte cosmogônica tá ligada à religião, tá ligada à astronomia do mundo. Então, aos poucos, tudo isso vai se intercalando, vai se costurando. Então, para mim, foi assim que funcionou. Quando você usa esses elementos, mesmo que sejam elementos recorrentes, você vai usar prótese cibernética no cyberpunk, como é que você pode usar isso de um jeito diferente? Como é que você... Em que lugar que se passa? Tem alguma coisa específica daquele lugar? Se é uma prótese cibernética em São Paulo, onde é que os caras iam arranjar as peças? Na Santa Efigênia, provavelmente, né? Para poder fazer a modificação e tal. Então você começa a brincar com a ambientação e costurar isso nos elementos de fantasia, nos elementos de literatura especulativa. Assim o seu mundo vai ficando integrado. Não fica aquela coisa de, eu botei aqui um cenário de RPG, os personagens vão entrar numa taverna, vão descobrir uma missão, vai ter uma briga de bar, depois vão atrás de um tesouro e matar um monstro numa dungeon, sabe? Isso é um clichê. Mas como é que você pode subverter isso, sabe? É pegando o jeito que o seu mundo é construído, pegando a construção de cada um dos personagens que fazem parte dessa party, né, de RPG, e trabalhar as interações entre eles, por exemplo. Pode falar, desculpa, te cortei.
Não, eu acho isso... O que eu ia falar, assim, a colagem, né? A colagem, isso é algo, hoje eu estou vendo muita literatura híbrida, literatura especulativa híbrida, então as fronteiras entre a literatura popular, a literatura de entretenimento e a literatura, eu chamo de reflexiva, eu não gosto do termo autoliteratura, mas a literatura reflexiva, a literatura autorreflexiva, autocrítica, confessional, né, que o pessoal chamava de alta literatura, né, hoje essas fronteiras estão se perdendo, né? Os livros de fantasia, muitos dos que fazem mais sucesso nos Estados Unidos são livros híbridos, eles são livros de fantasia só nos temas, ou porque tem alguma coisa de magia e tal, mas quando você vê o texto, o trabalho do texto, o trabalho de personagem, é de o que a gente chamava antigamente de alta literatura, é psicológico, tem dramas interessantes e questionamentos de identidade, questionamentos dos mais diversos. Mas o que eu acho legal em termos de criação de mundo, né, que nem você estava falando, você cria um sistema, uma simbologia toda que vai agir em função da história. Né? Então, por exemplo, se na sua gênese você quer trabalhar, criou primeiro aquele personagem, você já cria um mundo ao redor desse personagem que vai reforçar os temas que você está abordando na sua história. Quando a gente estava no começo da criação do Legião, do cenário Legião da Old Dragon, né? Que levou muito tempo, né? Levou 5 anos de desenvolvimento, porque era muita arte, muito texto, muita coisa, né? O toque inicial assim, é o seguinte: a gente tinha assim, aquele cenário padrão de fantasia, de alta fantasia, do bem contra o mal, o Tolkien, não sei o que e tal, né? Você tem claramente uma moralidade clara. E a gente falou assim, ó, a gente vai pro lado oposto disso. Tudo que o Tolkien fez, a gente vai fazer o oposto. Eu falo que é a técnica do Jackie Chan com Bruce Lee. Eu vi numa entrevista, muito tempo atrás, o Jackie Chan explicando o começo de carreira dele. Ele começou a carreira, ele querendo ser o Bruce Lee. Então ele fazia os testes, imitava o Bruce Lee, não sei o que e tal. Só que o povo ria dele imitando o Bruce Lee. E ele não conseguia pra ter o protagonista sendo bravo e tal. Aí ele falou assim, cara, eu vou fazer o oposto do Bruce Lee. Enquanto o Bruce Lee dá um soco e faz assim, né? Tipo assim, dá um soco eu vou dar um soco e fazer assim com a mão. Assim. Aí pronto, criou o Jack Chan, que é o oposto do Bruce Lee.
Eu tô lembrando aqui do personagem do Contra, do Maurício de Souza, né? Os roteiros dele é tudo...
Então no Legião foi assim, a gente chegou e assim, vamos fazer um mundo brutal, totalmente oposto, cínico, todos os deuses são uma escala de crueldade, assim, um mundo bem, e vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece.
Uma perguntinha aqui do Rafael Guimarães. Eu já falo de antemão, eu peço desculpas aí por ficar devendo, porque eu ainda tô com a minha fila aí de leituras aí de nacionais de fantasia. Eu já li alguns, mas eu sei que tem muitos bons. E eu acho que o Eric vai conseguir dar dicas aí.
Eu também vou dar dica.
Mas ele... Tem aqui, ó. Só o Eric tem uma lista dos melhores escritores de fantasia nacional para começar uma maratona. Eu já vou dar as aqui. Vou começar e depois vocês dão a sequência. Olha, tem a Ana Lúcia Merege, que está na Draco também, com a série Ethelgard. É muito legal. Tá? É, o Castelo das Águias.
Guerreira brasileira, da fantasia brasileira.
Que escreve dentro do mundo lá do Tormenta. O Leonel Caldela também tem alguns romances de fantasia bem legais. Veterano. Um que eu gostei muito é um livro chamado Código Élfico. Esse livro é muito bacana.
Eu indiquei pra você. Fui eu que indiquei pra você.
Você que me indicou, é verdade. Não, gostei demais.
Aqui é papo de comadre, viu, Eric? Aqui são duas comadres mineiras.
Tá? J.M. Beraldo, é isso mesmo, Eric?
J.M. Beraldo, meu amigaço, gente fina demais. Eu fui o primeiro que resenhou ele, o primeiro livro dele de ficção científica na Rede RPG, há 2,5 milhões anos atrás.
Série fantasia também.
Eu fui o primeiro resenhador, cara. Ele mandou pra mim antes de publicar.
Império de Diamante, não é isso?
Império de Diamante, mas se ele é o Império de Diamante, Newton, porque Rede RPG na época das listas de Yahoo, hein, mano?
Lista de Yahoo, lista... Eu sou velho pra caralho. Gente, eu sou velho, entendeu? Aproveita o tio Nitro antes que ele que a senilidade leve. Né? Eu sou da época da Trails. Da Trails, cara. Nossa senhora, cara.
Mas aí, o que vocês complementam aí de dicas?
J.M. Beraldo, André Bianco, lógico.
André Bianco.
Nosso Stephen King.
Não é... Ele escreve horror, mas assim, né? Vampiro, já li vários
horror, livros dele. Mas escreve fantasia também.
Escreve também,
tem um livro muito bom
de fantasia dele. É.
Nessa linha de fantasia, eu recomendaria o Eduardo Cassi, que é da série Tempos de Sangue, pela Draco. Porque além de ter uma série de 5 livros, né, com vampiros, mas ele trata os vampiros aí desde a Idade Média até o Renascimento. Ele faz uma literatura mais focada na pesquisa histórica e também trata bem aí a parte de como é que esses caras experimentam, né, a imortalidade. E ele também tem duas séries que ele... uma série que ele fez de 2 livros, que é de Vikings, que também é de fantasia histórica, muito legal também, com bastante pesquisa, e um texto divertido, é engraçado, tem muita piada, os personagens falam uns xingamentos divertidíssimos, assim, se quer ver uns palavrões engraçados, ou mostrar batalhas bem, bem brutais, bem feias, sabe? Você vê aquela coisa muito gráfica, né, na descrição dele. Eu recomendo o Cassi, ele é um belo, belo exemplo aí pra isso. E eu recomendaria o Cirilo Lemos, é o do Alienado e o Extermínio, que ele trabalha com retrofuturismo e que tem uma influência pulp muito grande. Então o material dele tem, ele vai buscar mesmo lá nas coisas pulp, é aventuresco, mas tem um embasamento muito bom. E ele é um cara que é professor de história, então ele manja bem ali da Reconstituição. O Extermínio, por exemplo, tem um Dom Pedro III, então o Império ainda continua, é muito legal, e é um dieselpunk BR.
Falando nisso, eu lembrei aqui da Nikkelen Witter, um livro até que eu comentei aqui no episódio anterior, Viajantes do Abismo, né?
Ótima escritora.
E que ela tem também alguns assim, que são juvenis, mas muito bons, fantasias juvenis. Como é que é o nome?
Não, tem um. Nossa, que eu babo nele, adoro. Felipe Castilho. Manda bem demais. Tem o meu grande amigão, gente fina, Eduardo Spohr, mandando ver, né? Que foi um dos nossos primeiras estrelas, né? Da fantasia.
Os primeiros que explodiram aí, né,
cara? Tem o Eric Novello, só livraço, só livro bom. Ele também trabalha nessa fronteira entre a alta literatura e a literatura de gênero, né? Tem também, tem o Dracon.
Neon Azul.
Neon Azul, nossa, muito sensacional. Bom, acho que vai virar a série, alguma coisa assim.
Legal.
Tem o Santiago Nazarian, que eu gosto, que ele também navega, assim, de vez em quando ele lança alguma coisa de gênero, de vez em quando ele lança uma coisa mais de literatura mesmo. Renata Ventura, com muito boa também. Carolina Munhoz. Deixa eu ver. O Cabral, o Fábio Cabral, tem vários livros dele resenhados, né, que trabalha com afrofuturismo. Ele tem um livro de fantasia de inspiração africana espetacular. Tem o nosso velho de guerra, o Gerson Lodge Ribeiro, também.
Nosso grande mestre,
né? Tem. Deixa eu ver.
Carlos Orsi. Pontista maravilhoso.
Flores do Jardim de Balaú é dele?
É dele.
Muito bom esse. É uma noveleta, né?
Um capa-espadazinho.
Muito legal, divertido.
Nossa, tem muita, cara, tem muita gente. É muito bom isso. E agora eu também recomendo pro pessoal que quer ler fantasia brasileira, assim, leia também os nossos. Tem a turma mais antiga aí que também trabalha. Que também trabalhou, né, grandes baluartes, que também trabalhou literatura de gênero e pouca gente sabe. Então, por exemplo, ai, meu Deus do céu, fugiu o nome aqui agora. Além de ler literatura brasileira de fantasia, essa mais contemporânea, lê também os tradicionais, assim. Eu acho muito importante.
Eu tenho
um. Leia o Machado de Assis, pelo amor de Deus.
Eu ia falar, Machado tem.
É obrigatório,
aquele,
né?
Aquele conto, O Imortal, né? Que é uma. Dá pra se falar que é uma espécie de fantasia, né? É bem interessante.
Isso, exatamente. O Imortal. A Raquel de Queiroz tem eu li os melhores contos brasileiros, tem um conto dela de ficção científica. A Raquel de Queiroz, uma das maiores escritoras de todos os tempos do Brasil. Mas eu acho muito legal vocês lerem isso também. E tem um mega romance Né? Quer dizer, eu considero o Grande Sertão Veredas o nosso Senhor dos Anéis, entendeu?
Nossa, é demais, né? É incrível, né?
É uma loucura. Mas tem também, tem o nosso senhor, o Romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, que é uma loucura, que é meio fantasia, não sei o quê. E cyberpunk, galera que curte literatura cyberpunk, vocês têm que ler um livro que é estudado fora do Brasil. Quando se fala de literatura cyberpunk, todo mundo fala desse livro, que é o Santa Clara Poltergeist, que é do Fausto Fawcett. O cara é tão louco, Kátia tão Flávia. Maravilhoso, Kátia Flávia. Pois é, ele escreveu um romance que é seminal, porque ele lançou o romance na mesma época, assim, da trilogia Neuromance do William Gibson. E é sensacional, é um Rio de Janeiro cyberpunk no futuro, assim. É fantástico, tá, gente? Caça na internet que é fácil de achar, tá? Chama muito Santa bom. Clara Poltergeist. É muito doido. Eu, se eu tivesse grana, eu fazia um filme com esse livro, porque ele é sensacional.
Falar em fazer filme, eu tinha separado aqui, pra quem não conhece também a Editora Draco, eu botei aqui na minha mesa...
Vou fazer um marchão aí. Isso.
Isso, ó. O Apagão, um quadrinho.
Isso é obra-prima, isso aí. Isso aí é o bicho.
O Rafael Fernandes saiu tem pouco tempo, muito legal, tá? Esse quadrinho aqui eu recomendo muito, assim, tem esse diálogo aí com... uma distopia aí, localizada no Brasil.
E foi meio assim, prevendo, né?
Aqui, que a gente fantasia, cara, mas aí quadrinhos, né, não é? Mas isso aqui eu gosto demais, Valkyria, essa personagem aqui é tipo Pulp, né?
Pulp, é uma fantasia, assim. Jungle Girl, né?
Jungle Girl, tipo pós-apocalipse, lembra muito aquele...
Jungle Girl brasileiro.
Sempre que eu leio isso aqui, eu lembro daquele desenho, Tândaro Bárbaro. Ariel, Ucla, vamos! É a Valkyria.
Valkyria, legal demais. Mostra o livro da Ana. A gente tem que chamar a Ana aqui. Ana, Vamos chamar a Ana. Ela merece,
vamos chamar,
cara.
Um desses. Contos de fatos sombrios.
Ela é bacana. Punk, cara. Ela escreve desde sempre. Ela bota os livros dela e vai nos eventos todos. Ela é massa demais,
Jack,
cara.
Jack London e a Criatura de Salmon Ponds. Oh. Muito bacana esse. Ela escreveu a quatro mãos. Né, a Ana Merege com a Lana Dilene, muito legal. E lá da Draco tem também, tem aqui do meu grande amigo, fui colega de classe do Daniel Werneck, Shogun dos Mortos.
Que legal!
Ah, Shogun dos Mortos, ele é amigo nosso aqui, né? Ele
grande
é,
Daniel.
Nossa, ele é amigo, né? Ele é da galera, a gente vai pro teco junto.
Saiu pela Draco também, continuação, tem aqui o primeiro também. Em algum lugar, né, quando ele lançou Independente, o primeiro...
financiamento coletivo.
Foi o financiamento coletivo dele.
Legal, ele tá na Draco?
Saiu.
Não sabia não, cara.
Saiu pela Draco, inclusive...
Que ótimo.
Cara, essa edição aqui, porque convidaram, nossa, se eu não me engano, 6 artistas diferentes. Cada um ilustrou histórias paralelas que se passam no universo dele lá do Shogun dos Mortos, que é massa. A mistura do Japão medieval... com zumbi. Mortos-vivos, zumbis, cara. Legal demais.
É muito legal mesmo.
Esse quadrinho aqui é um dos meus favoritos. Dá orgulho de ver que saiu um quadrinho tão bom assim. Né? Mas... Eu tenho aqui a série Imaginários toda, né? Todos, volume 1, 2...
Você publicou conto na Imaginários, Eric?
Eu publiquei no Imaginários 4, de contos. De quadrinho eu não publiquei.
Face Opera. Então, assim, lá na Draco, eu ainda... Tem muito romance da Draco que eu quero ler ainda, mas quadrinho eu já conheço assim mais um pouco, né? Tem mangá lá também, ó. Esse daqui do Max Andrade é muito bacana.
É, grande Max. Max agora vai fazer gráfico MSP, cara.
É, legal demais, né? Ele é muito bom, né?
Ele é demais, guerreiraço.
Oh, demais. Todo mundo, né? Todo mundo que mexe com isso no Brasil é herói, né?
Isso. Vamos falar um pouquinho mais do Lâmina Celeste?
Isso.
Tudo bem, vamos lá. Bom, Lâmina Celeste, ele termina a história, né, que começa no Guirlanda Rubra. Eu diria que é o outro lado da história, né? No Guirlanda Rubra a gente tem o lado dos grandes reinos, né, que estão unidos ali numa aliança junto com a igreja, né, do meu mundo, que é o templo. E no Lâmina Celeste a gente tem a visão do reino pequeno que se une aos meus elfos negros, né? Mas na verdade eu chamo eles de Eldraine, que são a raça dos imortais que não podem sair na luz.
Os albinos, né?
Isso, os albinos. Só que eles não gostam de ser chamados albinos, né? Então só os inimigos chamam eles de albinos. Sim, sim. Então, acompanha a história deles, como é que eles se reúnem, como é que eles saem em marcha para poder tentar dominar os Três Reinos e conquistar lá o monumento que foi roubado pelo templo, que nada mais é do que uma máquina mágica que pode servir para abrir o céu, chamada Torre de Babel. Essa é a máquina que eles estão tentando recuperar. Então, te acompanha a Tassi Helena, que ela é uma jovem militar, ela está lá do lado dos caras, e como é que ela vai subindo no exército e lidando com essa situação toda. Ela vê a ascensão lá, ela luta contra os caras corruptos que estão ainda entregando o reino dela, né? Então ela se junta para poder começar a prender esses corruptos e depois disso vai partir em campanha para fazer guerra. Então, se no Guirlanda Rubra a história começa um pouco mais para trás, imagina que a história do Lâmina Celeste começa um pouquinho mais para o meio e vai até o final, onde termina realmente a guerra, onde tem a conclusão da trama do mundo. No Guirlanda Rubra a gente tem ali dentro do arco do personagem começo, meio e fim dentro disso, mas a grande guerra que está juntando aí todo mundo, ela é resolvida no Lâmina Celeste. Então, aqui eu vou mostrar o Guirlanda Rubra, né, o meu primeiro romance. Estou com o primeiro exemplar aqui. Esse é o Guirlanda Rubra, o primeiro livro. Então, com ilustrações do Abel, ele tem ilustrações internas do Abel.
As ilustrações são muito bonitas, muito legal.
Nossa, ficou bonito, capa dura. Ai, é isso aí. Capa dura é tudo, é life.
É luxo. Inclusive, nesse financiamento coletivo, dá para comprar o kit com os dois livros, né?
Isso. No financiamento coletivo, você consegue comprar o Guirlanda Rubra e o Lâmina Celeste. O Lâmina Celeste vai começar com capa dura. Dentro do financiamento coletivo, a gente quer buscar os outros itens de acabamento que a gente teve no primeiro livro. Sendo eles a guarda colorida. No primeiro livro a gente tem a guarda colorida, né? A cor vermelha. Então fica bem bonitão, né? A guarda da capa dura. E também o fitilho de seda, né? Sabe aquela fitinha para marcar a página que tinha na Bíblia? Aqui a gente vai buscar também.
Ah, que legal. Nossa, ficou bonita essa edição, hein?
Então fica bem luxuosão.
Mostra uma ilustra aí.
Vou mostrar, vocês têm que ver aqui. O livro ele é todo ilustrado, né? Tem vinhetinhas de abertura de capítulo feitas por
mostra
mim.
Mostra o mapinha básico, né? Livro fantasia tem que ter mapinha.
Caramba, tem um mapinha. Do lado contrário, só que aqui sim. Aí tem ilustraçõezinhas minhas. Tem um mapa aqui no começo que eu fiz, né, um mapinha dizendo ali, mostrando onde se passa, né, em qual pedaço da Terra Pátria que acontece.
Uhum.
Tem um mapinha aqui para abrir o livro.
Ó,
bacana.
Então tudo acontece nesse recorte aqui de terra.
Ó.
Mostrar uma ilustração do Abel para vocês verem que coisa linda.
Ah, incrível o trabalho dele.
O Abel é um cara que eu acho que desenha figura humana muito maravilhosamente. Então é como uma história focada nos humanos. Nada melhor do que um ótimo desenhista de pessoas para poder ilustrar.
Ah, ficou ótimo.
As ilustrações do Abel são muito impressionantes mesmo. Então, os dois livros estão disponíveis no financiamento coletivo, com esse acabamento de luxo, né? Só realmente o fitilho de seda e a guarda colorida que a gente precisa conquistar, que são acabamentos mais luxuosos ainda.
Uhum.
Então, é uma história que, assim como Guirlanda Rubra, ela é focada mais na jornada pessoal da protagonista, da, né?
Uhum.
Então vai ficar focado na cabeça da Tassi Helena, como é que ela lida com isso. Ela tá ali num reino pequeno, sem recursos, e ela vai ter que treinar um exércitozinho ali pequeno para poder começar a atacar e lutar contra as grandes forças do universo ali, né, do mundo que estão dominando.
Uhum.
Então é uma história que mostra bem um caminho, aquele caminho árduo, né, de quem realmente está tentando fazer alguma coisa sem recurso nenhum. Uhum. Enquanto no Garlando a gente tem um cara que é um jovem herdeiro do maior banco do continente e tá ali fugindo, né? Quer andar com ciganos,
um motreteiro, né?
É.
É um trickster.
Na estrada.
É um burguês, né?
É um burguês, é um cara que não quer assumir os negócios da família, ele quer ir atrás da namorada de infância. E só que ele tá metido com magia.
A jornada do Playboy.
É, exatamente, perfeito.
A jornada do Playboy.
A jornada do
herói e a jornada do Playboy.
Perfeito, é o que define bem o Garlando. E na Taça Helena a gente tem uma jornada aí mais heróica, uma personagem mais... que você...
estoica, né?
É, a estoica é que você se identifica com essa coisa da dureza, né? No Garlando, muitas pessoas se irritam com ele, porque ele é um privilegiado. É, então a pessoa fala, porra, esse cara tem tudo de bom aí na vida e fica arranjando encrenca, vai lá resolver as coisas e acabou, né? Uhum. Então é um caminho diferente, é um caminho aí pra... do outro lado da história. Mas como no primeiro livro, o segundo livro também é bastante reflexivo, ele vai mostrar esse lado interno, e é o que me interessa, ver como é que a personagem se transforma dentro desse caminho que ela escolhe aí, e no contexto que ela está inserida. Né?
Ótimo. Beleza. Eu acho que nós já podemos encerrar, né, Carlos? Eu acho que já tá bom.
Esse tempo aí a gente tiver... Eu até falei aqui com o pessoal que fez perguntas, que tem perguntas interessantes, mas que a gente provavelmente vai pegar aqui as perguntas e preparar uma pauta para o próximo ScritaCast a responder essas perguntas.
Isso. E Eric, já fica convidado, tá? Quando vocês forem lançar ou outro, qualquer coisa
qualquer
lá
coisa.
Na Draco, sem contato.
Vir aqui,
mas eu fiquei interessado de fazer o marchan do curso de romance. É justamente, a gente pode fazer um episódio com dicas de como escrever um livro, né? Como estruturar um romance e tal. Né?
Perfeito.
Seria vamos legal sim. Que você falar do tipo de tópico, o que vocês vão abordar lá, como é que vai ser.
Muito bom.
Legal. E é o nosso público. O nosso público é mais a galera que é escritora, assim, tá começando, que quer alguma orientação, umas dicas, porque, né, essas dicas ajudaram muita gente, né, Carlos? Eu peguei muita dica gringa, eu comecei a fazer o Nitro Dicas aqui no canal há muito tempo, né, desde 2013, porque não tinha material no Brasil, aí eu li os livros gringos e fazia os vídeos e ensinava o que eu tinha acabado de aprender na semana passada, e o pessoal gostava dessa. Porque entendeu?
Hoje em dia tem muitos autores.
Hoje já tem.
Excelentes, traduzidos. Né? A gente sempre fala aqui, né? Das referências e tudo, mas querendo ou não, você vê, por exemplo.
Ah, eu sempre releio. Eu gosto de conversar porque essas coisas a gente tem que ver um milhão de vezes.
Ah, com certeza.
Tem que integrar assim na
cabeça. Tem os podcasts de escrita gringo, eu sempre estou escutando, e sempre estão com alguma dica maneira.
Aí a gente acaba trazendo
aqui também.
Traz aqui pra galera. Né?
Isso é ótimo, muito legal.
E é engraçado que a gente fala sem parar aqui de foca no personagem. Aí você veio e falou, gente, isso. Eu acho que...
História dirigida pelo personagem.
É, exatamente.
É o character driven story, né?
É a minha crença.
Bloqueio de escritor é problema de personagem.
Eu sempre falo, depende do gênero, né? Por exemplo, história de mistério, de descobrir assassinato, é uma história típica, é centrada no plot. Ainda que você pode trabalhar muito personagem,
o plot
é muito importante.
Eu sempre falava isso. Aí eu li um livro de How to Write Mystery Stories. Né? E aí, que é escrito por um autor fodástico, é Andrew Walsh. É um cara que eu leio pra cacete. Assim. Ele é tipo Rubem Fonseca gringo, sacou? E ele tem as manhas de detetive. E aí, o que ele fala no livro dele? Fala assim, que a trama é importante. A trama tem que ser intrincada, porque é o jogo que você faz com o leitor. Ele vai ter que descobrir as pistas. Tem esse lado do quebra-cabeça. Mas ele falou que se os personagens forem fracos, o seu negócio vai por água abaixo. Aí, de novo, até a galera do mistério, a galera que trabalha aqui com trama, fala assim, velho, tem que ter personagem. O personagem tem que ser... Tem que ter camadas, ele tem que ser bem construído, a motivação tem que... Porque se o leitor não acredita no seu vilão, no crime, no por que que ele matou, envenenou, se ele não acredita nisso, cara, o mistério todo vai por água abaixo, o cara não compra o crime. E o que você acha,
pô, É, o que eu ia falar é que, sei lá, pensa no Sherlock Holmes, cara. Vai falar que o personagem, o Sherlock Holmes é um personagem fraco? De jeito nenhum. O cara é extremamente complexo, contraditório. Ele é
uma cocaína.
Desagradável. E eu adoro Sherlock Holmes, eu adoro, cara. Então, assim, é genial, né, quando o Doyle vai escrever através do Watson, porque assim você não sabe tudo que tá na cabeça do Sherlock.
É.
Senão você limpa o mistério em segundos, porque ele já sabe o que tá acontecendo, né? Ele só fica meio que corroborando as próprias teorias, né?
Fica aí uma dica da...
O Poirot é um personagem muito interessante também. Ele é, você acaba gostando dele como detetive, né? É. Independente do crime que ele estiver investigando, você curte o... E a Agatha Christie também é mestra, né? Todos os personagens são investigados, são interessantes.
E aqui no Brasil tem o Mandrake, do Rubem Fonseca, né? O Mandrake é o Marco Palmeira. Ele é o carioca, né, cara? Ele fala assim... E aí, gatinha, vem cá. Calma, não precisa chorar, não. Calma, vamos conversar. É aquele cara que interroga a vítima e depois leva pra... Transa com a vítima, né? É maravilhoso. O Mandrake, pra mim, e é um personagem maravilhoso, assim. É sensacional, né? Totalmente amoral, assim, entendeu? Porque ele tá operando no Brasil, né? Ele não pode ser o Sherlock Holmes. Se for Sherlock Holmes, o povo come ele vivo aqui, né?
Mas é isso aí,
então
massa.
Então é massa demais. Então, gente, muito obrigado, Eric, Carlos.
Obrigado, viu, Eric? Obrigadão mesmo pela participação aí.
Isso aí, gente.
Tá sempre bem-vindo aqui, se quiser voltar.
Isso,
agradece.
O link do Catarse tá aqui embaixo. Vão lá, participe. Vocês viram, o livro tá lindo de morrer. Participe para ter todo aquele livro legal, né? Então é isso aí. Até o próximo Escrita Cast, galera. Tchau.
Valeu, boa noite.
Tchau, tchau. Olá, pessoal, boa noite.
Deixou.